A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.
Quais? Pra história que você contou, será que está pensando que eu sou boi? Pra dormir com essa touca de bebê. Olha aqui, olha bem pro rosto que mamãe beijou. Não é diferente dos que você matou, como carambola por aí. Quais? É meu debochado modo de sorrir. Pra certas histórias, certos papos de ouvir. Você pisa na bola e quer me destruir. Aqui, o fim de festa, essa é pra você. Está pensando que esse ouvido aqui é seu perigo pra fazer xixi. Aqui.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Eu sou Mariane Antunes e sigo com você nessa próxima hora da programação, aqui no estúdio comigo, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Quem conversa com a gente por telefone é a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. O nosso compromisso com você que nos acompanha diariamente na programação é fazer uma análise de todos os acontecimentos da política, da cultura, dos movimentos sociais, mas principalmente tudo que se diz relacionado à vida de cada trabalhador, de cada trabalhadora do nosso país. A gente segue com as medidas de segurança para que o nosso trabalho continue sendo realizado diariamente, com o isolamento social de algumas pessoas da nossa equipe, mas principalmente todos os equipamentos esterilizados. A gente tem uma distância social, não um distanciamento seguro, para que a gente consiga realizar o nosso trabalho. A gente ouviu no comecinho do programa hoje a música Quais, do Marquinhos Satã, porque a cultura sempre traz a sua mensagem, a música, a arte, a literatura, traz aí reflexões cotidianas, né, da nossa vida. Então por isso que a gente escolheu um trechinho dessa música para começar o programa de hoje. Tem muito assunto para a gente começar. Deixa eu cumprimentar primeiro Miriam Gonçalves. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Como você está?
Oi, Mariane, tudo bem? Oi, Magal. Primeira coisa, eu queria mandar um abraço para o Jonas e para um amigo meu e dele, e depois ele conta a história, que é o Douglas. Douglas, muito obrigada por tudo, um grande abraço para você. Eu estou bem, Mariane, estou em casa, claro que muito tensa, muito preocupada com a situação do país, mas fazendo o que eu posso, mantendo a quarentena e conversando com vocês. E o Magal, como é que está? Tomou chazinho, Magal?
Bom dia, Mariane, bom dia, Miriam, Camila, produtora, pessoal aqui do estúdio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência, pela receptividade. Tomei um chá de gengibre que fez com que eu pudesse melhorar não só nas cordas vocais, como também na melhor visualização desse cenário todo. E é o que a gente vai tratar a partir de agora. Prazer estar aqui. Ah, Miriam, inclusive eu trago de antemão um beijo da Ana Célia para você, que ela mandou,
amiga,
mandou um beijo para você, falou, não esquece de dar um beijo na Miriam. Então, tá mandado o recado.
Eu queria começar.
Mariane, eu queria pedir uma licença para, antes de entrar na nossa pauta hoje, colocar uma notícia de ontem ainda, pelo menos foi o que eu vi, do Olavo de Carvalho. Vocês souberam que ele foi condenado a pagar 2.800.000 reais de indenização ao Caetano Veloso?
Sim.
Sim, soubemos.
Oi?
Sim, soubemos e ele... Continue.
Não, o mais engraçado é o seguinte, que aí o guru do bolsonarismo falou mal do Luciano Hang, lá da Van. Aí os empresários, amigos, que iam arrecadar dinheiro para pagar esses 2.800.000, não, disseram que não vão arrecadar mais. Deixa eu até dizer aqui quem são. O Luciano Hang, da Avan, o Edgar Corona, da Smart Fit, o Flávio Rocha, da Riachuelo, o Sebastião Bonfim, da Centauro, e o Washington Finel, da Gocil. Aí você vê como a gente faz a relação entre eles, né? Olavo de Carvalho e essa turma que vive, na verdade, em torno aí do Bolsonaro e que comanda principalmente as suas posições em relação a abre ou não abre, isolamento social, não isolamento social, enfim. Na verdade, ele atende aos interesses desses empresários. Aliás, uma elite burra, mas enfim. É interessante isso, eu queria só colocar antes de entrar na nossa pauta.
Eu creio que foi até, se me permite, Miriam, foi até um processo de chantagem, né? Desse maluco, desse Olavo de Carvalho, né? Tentou chantagear, você está me dando uma notícia que não foi arrecadado, porém parece também que haveria uma forma de arrecadação. Enfim, é dessa forma torpe e vil, né, que nós estamos sendo comandados.
É um processo, na verdade, que se arrasta desde 2017, quando o Olavo de Carvalho faz acusações muito graves ao Caetano Veloso e foi enquadrado aí como fake news, né, mentiras. E o processo agora, ele foi condenado 4 vezes já, um processo encerrado, 2,8 milhões é o valor da indenização.
Desde quando, Mariane, desde quando que corre esse processo?
2017.
2017, você vê que essa turminha aí já estava junta antes, bom, a gente sabe disso, mas é que fica comprovado, fica na cara, que eles já estavam juntos, né, antes da eleição do senhor Bolsonaro. Mas vamos lá, vamos à nossa pauta de hoje. Eu queria aí chamar a atenção para os nossos ouvintes, porque a população brasileira está sendo enganada. O governo de Bolsonaro esconde, manipula dados sobre o número de mortos da Covid-19 e números de infectados também diariamente. Ontem nós vimos aí em todas as televisões, ou melhor, quase todas as redes, uma notícia detalhada do que está acontecendo no site do Ministério da Saúde, coisas bárbaras, né? Omitindo informações, se recusando a responder qualquer assunto sobre a gestão pública da saúde. E ainda depois tem uma outra história de isentar os seus servidores de responsabilidade, né? Mariane, você que tem sempre os nossos dados, quais são os de hoje?
O que eu queria começar registrando nesse início de programa é justamente isso, né? O Ministério da Saúde, então, não divulga mais as informações, mudou o horário para as 22 horas dos boletins de casos diários, mas há um consórcio, os veículos de imprensa, o G1, o Globo, o Extra, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o UOL se juntaram e formaram o consórcio dos veículos de imprensa, que passam a trabalhar de forma colaborativa para reunir as informações necessárias, com atuação nos 26 estados e no Distrito Federal, em parceria com as secretarias de saúde, né? Acho importante a gente destacar então que os dados que a gente tem hoje é das 8 horas da manhã desta terça-feira, dia 9 de junho, 37.359 mortos, com 711.696 casos confirmados. Isso é o número do Brasil, mas eu queria trazer para a nossa discussão os números do Paraná e especialmente de Curitiba. Paraná, 5.494 casos com 203 mortes. Curitiba, 1.352 casos com 61 mortes. principalmente destacar que as mortes em Curitiba aconteceram nos últimos 10 dias, quando a gente tem aí uma flexibilização do isolamento social. A secretária de saúde, a secretária municipal de saúde, a Márcia Ussula, que fez um pronunciamento ontem pela manhã e, entre aspas, deu uma bronca na população, porque o comércio flexibilizou, algumas coisas reabriram, mas a irresponsabilidade de muitos comerciantes foi a pauta do discurso da secretária, quando diz que as medidas não estão sendo obedecidas, mas principalmente a população também tem se comportado de forma a causar aglomeração, sem o uso de máscaras, sem o uso das medidas necessárias de distanciamento. Então são casos muito importantes. Então, né, a secretária afirmou ontem no seu pronunciamento que possivelmente medidas mais enérgicas sejam tomadas nos próximos dias em Curitiba, dada a esse aumento no número de casos e de mortes na capital do Paraná.
Mariane, com todo respeito à secretária, por favor, quando eles liberam academia, quando eles liberam compras em lojas do tamanho de Havan, Riachuelo, aí vem falar para a população não fazer aglomeração. O que é que esses empresários estão fazendo? Para me dizer que na Smart Fit e nas outras estão fazendo de máscara. Quais são os cuidados que esses empresários estão tomando? Vai me dizer que a van está lá limitando, agora só entram 20. Eu estou vendo isso em bons supermercados, inclusive fora das grandes redes, eles tomando esses cuidados. Agora, estou para ver isso acontecendo em academias de verdade e em grande porte. Mas, enfim, isso é uma consequência que parece que as pessoas estão pagando para ver. E vão pagar, estão pagando para ver com morte, né? Quem está me ouvindo sabe disso.
Mas a sensação, né? A sensação que me causa é exatamente essa. Assim, Curitiba sempre teve, principalmente pela nossa condição de saúde, pela condição da nossa cidade, né? A gente não teve um pico de casos no Paraná.
Por enquanto.
Exatamente, mas principalmente ressaltando aqui o trabalho da Secretaria de Saúde, o trabalho do Laboratório Central do Estado do Paraná, do LACEN, né, Paraná, que faz o registro dos casos e organizou de uma forma...
Desde o começo, né?
Desde o começo.
Eu tenho maior admiração pelo LACEN.
Eu também. Então, isso não chegou aqui, só que a gente, né, deveria continuar com as medidas aqui para que a gente passasse por isso de uma forma mais tranquila, diferente de outros estados que não tiveram a mesma condição de atendimento de saúde. Porém, né, pode ser que a gente tenha dias...
Às vezes há uma falta de solidariedade. Você acha que não acontece aqui, então está tudo bem.
Exato.
E aquilo que eu ia dizer, os nossos ouvintes com certeza sabem do que eu estou falando. Uma morte na família não é um número, não é uma estatística, é uma dor profunda, é isso que é. Quando você fica vendo alguns estados em que, ontem eu vi isso em Natal e fiquei profundamente tocada, uma senhora já com mais de 80 anos, numa cadeira de rodas, passando mal, sem oxigênio. Mas, enfim, tão acostumado, eu acho que aí, tanto eu quanto o Magal, né, Mariane Magal, ela vem a Miriam de novo fazendo crítica só porque ela é do PT. Eu sou do PT, realmente, mas faço críticas fundadas em fatos. E eu quero colocar alguns aqui para vocês e para todos que estão nos ouvindo e depois pedir o comentário tanto do Magal quanto do teu, Magal. Então, pessoal que está nos ouvindo, vamos lá, vamos prestar atenção aqui nos detalhes. Sexta-feira, dia 5, agora, essa sexta-feira, o Bolsonaro decidiu mudar o horário de divulgação dos dados da Covid-19. E disse claramente por quê. É uma barbaridade. O seguinte, é que é para não sair matéria no Jornal Nacional. Isso, agora o presidente, que vamos dizer, que rege uma nação com base em sabotar um jornal, é inacreditável isso. Isso, mas nem um ponto, enfim, surrealista. Aí ele passou das 19 para as 22 horas. quer dizer. E aí ele não só retardou a divulgação, como não atualizou os dados. Aí vamos lá, isso foi na quinta-feira, na sexta-feira, dia 5. No sábado, dia seguinte, o portal do Ministério da Saúde retirou os dados do acumulado do número de infectados e de mortes e passou a divulgar somente as informações do dia. Vamos entender o que significa isso. Aqueles que testaram Covid morreram antes. Testaram Covid, mas não foi naquele dia que eles morreram. Esses dados ficaram fora do acumulado. Claro que isso reduz o número a se contabilizar. Então, quer dizer, aí uma taxa de incidência, de contaminação, de letalidade também sumiram. Quer dizer, foi uma redução bárbara e violenta dos dados. Isso eu sempre brinco e falo com vocês aqui, que foi a forma do governo brasileiro de curar a Covid-19. E qual a importância disso? Porque se os médicos, se quem está controlando, se quem está programando como combater a pandemia, não tem esses dados, não sabe se ele está numa curva crescente, se ele está estabilizado, é muito difícil programar as ações. E uma coisa, você falar da cidade de São Paulo, que tem lá um número tal de secretários, de funcionários, que pode fazer isso. Mas em uma cidadezinha pequenininha, Carlópolis, enfim, Lapa, como é que eles fazem sem esses dados? Como é que o governo municipal faz para atuar sem esses dados? Aí eu queria pedir o comentário de vocês.
O comentário vai ser na volta, no próximo bloco. A gente precisa fazer um intervalinho. Na volta, Magal faz o seu comentário. Um intervalo bem rapidinho. Convido você que nos acompanha pelas redes sociais, também pela frequência M930, a seguirem conosco. É bem rápido. Até já. Você está ouvindo Cultura Revista.